Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, é com muita alegria que acompanhei hoje na Comissão de Constituição e Justiça a decisão madura dos senhores senadores no sentido de manter o Instituto da Reeleição, que considero um instituto bastante interessante para o Brasil, porque nós temos 16 anos de vigência desse instituto, sendo o presidente Fernando Henrique tendo usufruído dele durante seus dois mandatos e depois também o presidente Lula com seus dois mandatos, de forma que garante ao país uma maior estabilidade, tanto do ponto de vista nacional, quanto nos estados e também nos municípios. Considero o Instituto da Reeleição algo positivo para o Brasil, porque dá mais estabilidade e dá maior estímulo para os governantes. E dessa forma, eu considero que foi muito madura, muito interessante a posição da Comissão de Constituição e Justiça ao acatar o relatório do senador Renan Calheiros e manter o Instituto da Reeleição, ou seja, rejeitar a PEC número 39, que propunha o fim da reeleição. De tal maneira que, aos poucos, essa discussão da reforma política vai ganhando maior maturidade e a gente vai encontrando os caminhos para defender aquilo que é mais estável, mais seguro e que pode dar maior força e representatividade para a nossa democracia. E outra discussão que também está em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente deve entrar em votação na próxima quarta-feira, é a proposição também que leva a assinatura do presidente José Sarney com a relatoria do senador Dornelles, que é a proposição de lista pré-ordenada com alternância de gênero para as eleições proporcionais de deputado federal, deputados estaduais e também vereadores. Essa lista pré-ordenada é algo que pode contribuir imensamente para uma maior representação feminina no nosso parlamento. Nós temos hoje 13% de representação aqui no Senado, só que na Câmara dos Deputados nós temos apenas 10% de representação feminina, num país que tem mais de 50% de mulheres. Então, nós temos uma dívida histórica para com as mulheres do Brasil e acredito que nós, senadores, podemos contribuir para o resgate dessa dívida se nós aprovarmos, em definitivo, essa proposta apresenta as eleições proporcionais com as listas pré-ordenadas com alternância de gênero. É claro que ainda se propõe um referendo para que o Brasil se posicione a esse respeito, mas tenho certeza que, num referendo, essa proposta vai ter ampla aprovação, porque vai contar com o apoio de 100% das mulheres, e acredito que os homens solidários às mulheres também vão votar favoravelmente nesse referendo, para que a gente possa ter no futuro um parlamento com equilíbrio de gênero, e assim o Brasil vai dar uma lição para o mundo, porque nós temos tantos aspectos em que o Brasil avançou mais, e acredito que nesse aspecto da representatividade com equilíbrio de gênero, o Brasil pode dar um salto de qualidade e se mostrar como um país exemplar para o mundo. Por isso, eu estou muito otimista na possibilidade de que a gente tenha, sim, a aprovação em definitiva aqui no Senado e depois também na Câmara, dessa proposta de regra em que as eleições proporcionais aconteçam com lista pré-ordenada, com alternância de gênero, para cada homem, uma mulher, de maneira que a gente tenha câmaras dos deputados, assembleias legislativas e câmaras de vereadores com total equilíbrio de gênero no Brasil. Gostaria também, senhora presidente, de aproveitar esse pronunciamento para falar da minha alegria com a notícia de ontem, que veio a partir da agência Moody's, com a nota do Brasil sendo elevada um ponto a mais. A credibilidade do Brasil frente aos mercados internacionais cresceu, e isso é muito interessante, porque a própria agência faz um elogio direto à presidenta Dilma e à equipe econômica do governo, porque o Brasil continua mantendo a inflação sob controle, continua mantendo o seu equilíbrio fiscal e está fazendo com que a credibilidade cresça a cada momento. Então, a agência de classificação Moody's elevou ontem, né, a nota da dívida soberana do Brasil, ao considerar que os últimos ajustes da política econômica garantem a melhoria nos indicadores fiscais de médio prazo e permitirão o desenvolvimento mais sustentado. O Brasil teve uma elevação da sua nota, saindo do nível Baa3 para Baa2. Foi a primeira concedida pela instituição desde que o país atingiu o grau de investimento dado por outras avaliadoras em setembro de 2009. Agora, além de considerar a maior economia latino-americana um porto seguro para os investidores, a agência Moody's sinaliza que apoia as medidas da gestão da presidente Dilma Rousseff para conter o crédito e reduzir os próprios gastos com o objetivo de frear a atividade e a alta dos preços. Na avaliação da agência, a reação do executivo já se refletiu sobre a inflação e permitiu alcançar, nos primeiros 4 meses, metade do superávit fiscal da economia para o pagamento dos juros da dívida previsto para este ano. Embora ainda seja prematuro determinar se as medidas são suficientes, ao menos mostram um suposto compromisso forte para resolver o problema. Outro aspecto que foi apontado como positivo foi a relação entre a dívida pública do produto interno, a relação da dívida pública e o produto interno bruto, que está abaixo de 50%, quando a gente sabe que tem países muito mais desenvolvidos que estão com essa relação muito inferior ao Brasil, chegando até a 100% ou a mais de 100% do produto interno bruto na relação dívida PIB. Com isso, a classificação brasileira ganhou ainda mais perspectiva positiva, sinalizando que poderá haver elevação muito rapidamente do Brasil para Baa1 e caminhando para aquele objetivo que todos os países têm no plano internacional, que é de atingir o AAA, os 3 As da nossa economia, e nós estamos confiantes que, com o trabalho que a presidenta Dilma está desenvolvendo com a sua equipe econômica, o Brasil, muito em breve, vai estar galgando espaços de maior relevância no plano internacional e vai ter uma economia cada vez mais respeitada. Isso tudo, eu insisto, é algo que é de grande relevância para o país, porque o povo brasileiro quer ter a segurança de que o Brasil está em boas mãos, de que está sendo conduzido com responsabilidade, com justiça e buscando resolver os problemas que mais afligem. E a presidente Dilma, ela está, ao mesmo tempo, consorciando as ações, porque ela mantém a inflação sob controle, mas mantém a política de investimentos e faz o grande esforço no sentido de combater a pobreza com o Plano Brasil Sem Miséria, e agora, recentemente, lançou a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que vai beneficiar pelo menos mais 3 milhões e 600 mil famílias que não têm hoje acesso à casa própria. E essa preocupação é uma demonstração de que, ao mesmo tempo em que mantém a economia sob controle, a presidenta Dilma procura garantir as condições para que as famílias mais pobres atinjam a sua dignidade e superem a sua condição de pobreza. E isso tem o nosso aplauso absoluto. E, para finalizar, senhora presidenta, eu queria aqui, em nome pessoal e em nome do senador Suplicy, digno representante do PT de São Paulo, convocar a todos os senadores dessa casa para que, à noite, fiquem atentos, assistindo à televisão, no canal 39 ou na TV Globo, para ver o Santos Futebol Clube, o time do Pelé, disputando a Libertadores da América e, quem sabe, quem sabe, com a ajuda de Deus e daqueles meninos da vila, a gente possa repetir hoje o feito que só foi conseguido por Pelé no Santos em 1962, quando o Santos foi campeão da Libertadores pela última vez. Então, estou hoje aqui de alvinegro, em homenagem àqueles meninos que fizeram o futebol nacional ter brilho novamente, e eu espero que o Brasil inteiro hoje esteja atento a esse melhor futebol que é praticado hoje no Brasil, que é o futebol do Santos, e eu ouço com muita atenção o senador Eduardo Suplicy.
Prezado senador Aníbal Diniz, eu quero congratular-me com Vossa Excelência por essa esperança comum de todos nós, torcedores do Santos. Eu que, quando menino, era levado por meu pai, que em 1912 ele morava em Santos aos 16 anos e foi um dos fundadores do Santos Futebol Clube, participou da primeira direção, assim como também do primeiro time de futebol amador. E ainda há poucos dias encontrei o Luiz Álvaro, presidente do Santos Futebol Clube, que teve a gentileza de me convidar hoje para estar lá. Estarei no Pacaembu, junto com meu filho André, meus dois netos, Teodoro e Bernardo, para torcer pelo nosso time. E vamos ver se Neymar e todos os seus companheiros possam repetir a façanha extraordinária do nosso querido Pelé. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Torceremos todos os brasileiros hoje, acredito, pelo nosso time, o Santos Futebol Clube, com todo o respeito pelo Penarol, que é o time querido com tanta garra e tradição dos uruguaios.
Perfeitamente, senador Suplicy. Incorporo com muito prazer e orgulho essa sua contribuição a esse meu pronunciamento. Ouço com atenção, senador Mocca.
Não sei se a presidente que deve ser colorada ou gremista, porque no Rio Grande ou é colorado ou é gremista. Mas eu quero dizer, primeiro parabenizar pelo discurso que Vossa Excelência faz e dizer que eu sou um daqueles também. Não sou um torcedor oportunista. Eu trago essa torcida pelo Santos desde a minha época de menino. Eu sou da época que a linha do Santos era Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, eu acho que hoje é realmente o motivo, todos nós santistas, mas eu acho que todos os brasileiros, para desespero dos corintianos e os palmeirenses, mas o Santos vai ser tricampeão, né, se Deus quiser.
Maravilha, que Deus te ouça, senador. Então, nós estamos aqui na grande esperança de que os meninos da vila possam reviver o feito de Pelé nessa noite no Pacaembu e que o Santos possa se sagrar hoje tricampeão da Libertadores. E vamos estar dando toda a nossa força. E se isso acontecer, a gente vai fazer com que essa escalação atual do Santos também entre para a história, tanto quanto aquela escalação maravilhosa da década de 60. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores senadores.
Senador Aníbal Diniz, eu vejo que o futebol une este país. O senhor é do Acre, torce pelo Santos num dia decisivo. Tem a parte, claro, de um paulista torcedor do Santos, o que é natural, um paulista ser torcedor do Santos, e um senador do Mato Grosso do Sul também estar na mesma direção. E eu, gaúcha, torcedora do Inter, mas lá em São Paulo minha preferência é pelo Palmeiras. Independente disso, hoje vou estar junto com o senhor, com o Mocca, com o Suplicy, com toda a torcida do Santos e do Brasil, torcendo pelo time para que ganhe este campeonato. É o que nós precisamos.
Senadora Anamélia, isso é maravilhoso, porque hoje o Brasil veste alvinegro nessa decisão da Libertadores.